Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing de diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
O tema de hoje é como se tornar um artista bem pago usando a internet. E a gente vai aprender com um mega convidado, uma mega celebridade, que prega que a arte pode salvar a vida de muitas pessoas. Ele já deixou de ensinar desenho em sala de aula para fazer isso pelo YouTube. E com isso, ensinou mais de 32 mil artistas em todo o Brasil e tem mais de 20 mil inscritos no seu canal hoje. Dependendo de quando você tá ouvindo esse episódio, vai ter aí 50, 100, 300 mil pessoas tranquilamente. Já teve escola de arte quebrou, teve que aturar o bom e velho
Eu Te Disse,
mas ele deu a volta por cima e hoje faz sucesso no seu blog Eu Desenho. Gente, com vocês, o desenhista e empreendedor Ivan Querino. Seja muito bem-vindo ao Supercast, Ivan.
Fala, grande Pedro. E aí, cara? Tudo bem? Pô, bom prazer estar aqui, cara. Valeu.
Cara, prazerzaço receber você, cara. Sua história é fantástica. A galera que me acompanha sabe que eu bato muito nessa tecla que a gente precisa de mais artistas no mundo. A gente precisa de menos analistas, a gente precisa de menos advogados.
Mais cor, né?
A gente precisa de mais cor, cara.
Eu como advogado respeitado na OAB!
Os artistas que tornam o mundo um lugar prazeroso de se viver. Mas é uma dificuldade, né, cara? Porque o artista, ele olha a carreira de artista e pensa, caraca, é tão difícil ganhar dinheiro e tal. E muitas vezes acaba mudando o sonho dele, porque ele não sabe como se ele vai conseguir sustentar como artista. E a gente perde muitos bons artistas que vão ser, sei lá, vai trabalhar num posto de gasolina, vai abrir um pequeno comércio, vai fazer outras coisas, mas que não é o que realmente tem o brilho no olho. Quando que você descobriu, Ivan, que o seu brilho no olho era ser artista, era trabalhar com desenho?
Então, cara, na verdade, já começa assim, eu não acredito muito nesse negócio de dom, sabe? Ai, aquele cara, a gente tem muito isso, né? Principalmente com arte, assim, música também tem. Assim, ai, o cara tem o dom, eu nunca vou conseguir desenhar porque eu não tenho dom, sabe? Eu não nasci virado pra lua, aquele lá nasceu e ele consegue, esse tipo de coisa. E eu nunca acreditei muito nisso, assim. É, eu acredito muito em...
Uma dádiva dos ninjas.
Em estímulo, sabe? Eu tenho uma filha de 2 anos, né, cara? Estimulo muito ela a rabiscar, a desenhar, a cantar, a fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que a gente nasce com todos os dons e a gente é estimulado a desenvolver uns aos outros e a gente é bloqueado em outros, entendeu? Foi bem assim, cara. Na minha casa, meu irmão desenhava, assim, nunca foi profissional. Meu pai tocava violão e eu sempre tive a arte muito ligada lá em casa. Apesar de meu pai ser metalúrgico, meu irmão trabalhar no banco, enfim, nas horas vagas deles, né? A gente tinha arte lá dentro de casa. Então era música rolando o tempo inteiro. Meu irmão tinha um monte de material de desenho, tinha um monte de gibi, esse tipo de coisa. E, meu, eu fui estimulado a isso. E aí, quando chegou na época da escola e tudo, eu era o cara das capas de trabalho, sabe? Eu era péssimo em química, por exemplo, mas eu entrava nos grupos porque eu fazia a capa e minha capa era mais legal que as outras.
Cara, você é mais velho do que eu achei que você era, cara. O pessoal, de novo, de hoje em dia, não tem capa de trabalho feito à mão, mas eu acho.
Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela!
Pô, mais velho, eu tô com 33, cara.
Você é um ano mais velho do que eu, cara.
Coroca, me respeita, ó. Moleque.
Olha aí, tá vendo?
Então, né? Então é bem parecido. Porque eu lembro dessa minha época, mas o pessoal de hoje, a gurizada de hoje, não faz mais. É uma pena, né?
Ah, já era. Agora é Ctrl C, Ctrl V, né? É. Agora acabou.
Ou seja, o Ivan hoje já teria mais dificuldade de entrar nos grupos.
Ah, mas... provavelmente. Provavelmente ia ter que aprender química.
Puxa vida, cara.
E aí, na adolescência, eu era muito ligado com arte, com gibi. Eu lia muita história em quadrinho. Eu gostava muito de desenho animado. Eu era mergulhado nesse negócio mesmo, sabe?
Qual que é o seu super-herói predileto, Ivan?
Cara, eu gosto muito do Wolverine, o Homem-Aranha, eu era muito fã do Homem-Aranha, eu tenho um monte, até hoje eu tenho um monte de gibi antigão do Homem-Aranha, era os que eu mais gostava, assim.
Colecionava os gibis, não?
De colecionava, eu tenho, cara, eu tenho a coleção do Wolverine desde o número 1, número 1 é de 1983, eu tenho lá. Nossa, até o do 1 ao 100 e pouco eu tenho todos.
Cara, você tinha o Wolverine, eu acho que era o 39, que vinha com a capa rasgada das três
vinha garras. Com a capa rasgada, as três garras, né?
Demais,
caramba,
né, cara?
Que legal.
Sim, eu li muito gibi quando era pequeno também.
Yeah, I'm fucking nerdy.
E também achei que ia ser desenhista. Mas eu desenhava, cara. Eu pegava umas folhas, montava umas histórias minhas e tal. Uh-huh. Mas aí eu vi que a coisa não ia ter muito futuro, apesar de eu ter prazer com aquilo. Quem sabe, né? Quem sabe faltou estímulo.
Pois é, cara. Tamo aí, ó. Depois te mando um e-mail.
Quiser aí aprender um passo a passo como desenhar um desenho dos matadores, né, cara? Tem um curso bom aí que tá
voltando. Pois é, cara. Conheço um cara que te ajuda.
Muito bom.
E aí, cara, foi um negócio bem natural, assim. Como eu gostava muito, eu não parava de fazer.
Sim,
e aí, meu, eu fazia meus amigos da escola, fazia, pô, queria paquerar a menininha e tal. Eu desenhava ela, dava de presente, já me destacava dos outros, sabe?
Olha só, cara.
Pô, usei o desenho muito ao meu favor, hein, cara? Muito.
Oh, yeah.
Mas tudo bem, minha esposa pode escutar esse podcast aqui.
Ela ganhou o desenho também?
Pô, com certeza, cara. Tem cara. Na frente dela.
Não, senão a gente tem que editar essa parte do podcast. É isso.
Minha mulher não deixa, não.
Eu comecei a perceber depois de um tempo, mas assim, naturalmente, não foi de propósito, que eu levava uma vantagem, né? Não só com esse lance das meninas, mas no lance de, pô, de ser lembrado, sabe? A galera já começava a me lembrar como o cara do desenho, entendeu? Cara, eu percebi que o desenho me dava uma vantagem.
Legal.
Ser reconhecido pelo que você faz. Eu acho que foi ali que me deu o primeiro estalo. Falei, ó, que legal, cara. Estão me reconhecendo por uma coisa que eu faço.
Bacana.
Com 16 anos. E aí eu falei pros meus pais, assim, cara. Falei, ó, acabou. Eu tentei jogar futebol, né? Fiz peneira de futebol, essas coisas.
Você gostava de futebol?
Gostava muito. Até hoje, gosto muito, assim.
E joga, Ivan?
Jogo, jogo bem, hein? Por sinal.
Olha aí, cara. Legal. Legal.
Jogo bem, mas não, né, não jogo.
Mas não pro nível profissional. Apesar de que o nosso nível profissional no Brasil tem uns caras que não acreditam que eles são
pais. É, exatamente. Hoje eu até já mas vamos falar de desenho.
Boa, boa, boa.
Então, cara, e aí eu falei pros meus pais. Falei assim, ó, seguinte, a partir de agora eu quero estudar desenho porque é isso que eu quero fazer. É, eu vi que até agora deu certo e eu preciso estudar. Chegou a hora de escolher o que você queria fazer, né? E aí que começou o negócio, né?
Eita, cara.
Você tá maluco, cara. Você vai fazer desenho, olha em volta, vê quem é que desenha que você conhece. Só tem o Maurício de Souza, hein? Você quer concorrer com o Maurício de Souza? Tá maluco?
Ai, cara, muito bom.
É, começou assim.
Sim, é a referência que a galera tem, né?
É, exatamente. Cara, esse foi demais, assim. Olha seu irmão, cara. Seu irmão gosta de desenhar, mas tá aí, ó. Fica brincando aí e tal. Ele trabalha, ele tem um trabalho sério dele, né? E ele desenha nas horas vagas. É isso que você tem que fazer.
A vida real, né, cara?
É, exatamente. E, pô, trabalho sério, né? Pô, ele tem um trabalho sério e desenha depois. Desenha é trapalhões, então, não é trabalho sério.
Sim, sim.
Eu convivi com isso muito tempo. Foi complicado porque eu não parava em emprego nenhum. Esse foi um problema que eu tive com a minha família, assim. Eles nunca deixaram de me apoiar, nada disso. Mas também nunca incentivaram, entendeu? Já fui rejeitado. Mas sempre tinha aquela história. Falar, olha aí, de novo, cara. Pô, vai fazer alguma coisa direito, né? Vai arrumar um emprego, vai ter uma profissão.
Tá, mas nunca parava em emprego nenhum. Como assim? Que empregos você teve?
Eu comecei a trabalhar pra pagar os cursos só. Então, assim, eu precisava fazer um curso, custava R$600.
Certo.
E aí eu arrumava um emprego que me pagava R$300 por mês, eu trabalhava 2 meses, pagava o curso e saía do emprego.
Missão cumprida, né, cara?
Então, cara, eu trabalhei em loja de roupa, trabalhei em marcenaria, trabalhei... Eu lembro que eu lavava banheiro numa confecção, porque eu fui fazer um curso de vetorização, né? Uma técnica de ilustração pra estamparia, esse tipo de coisa. E eu fiz um curso e falei, cara, eu preciso saber como é que funciona na prática. E aí eu fui e arrumei um emprego de ajudante geral numa estamparia só pra ver como é que funcionava, assim, os departamentos, sabe?
Que máximo, cara.
E aí eu fiz isso, 3 meses, paguei o curso e saí fora também. Tipo, minha mãe ia conversar com a vizinha, sabe? E aí falava baixinho, você falava, meu
filho, não tem mais jeito, cara, eu não sei o que fazer com meu filho.
Que eu errei, onde que eu errei?
Onde eu errei, exatamente, cara, onde é que eu errei, cara, olha aí.
Seu irmão é mais velho, Ivan, não?
São todos mais velhos, eu tenho 2 irmãos e uma irmã, todos mais velhos.
Com empregos direitinho,
todos formados e...
Caraca, devia rolar uma comparação direta mesmo.
Bata. Putz,
olha
cara.
Aí teu irmão. Por que que tu não é igual ao teu irmão?
É, exatamente, exatamente. Mas assim, por outro lado, eu era o caçula, né? Então rolava aquela história, deixa ele, uma hora ele se acha. Tinha os dois lados.
Rolou assim. Um crédito também.
E eles viam que eu era apaixonado, cara. Eles nunca falavam pra mim. As lamentações eram pros outros, assim, sabe? Pra mim, eles davam uma pressãozinha, falavam, meu, tá precisando. Então rolava essa proteção de um lado e uma pressão do outro, era mais ou menos assim.
Certo.
E, cara, foi nisso durante anos, assim. Aí eu já tava com 20 anos, 21. Um ano mais ou menos, eu consegui um trabalho de dar aula num ateliê. Foi a primeira vez que eu dei aula de desenho, assim,
uau,
sabe?
Sim.
É, e era tipo 2 vezes por semana, à noite, sabe?
Você tava animado?
Meu, pra caramba, eu tava morrendo de medo, né?
Primeira aula.
No primeiro dia que eu dei a primeira aula, assim, que eu expliquei, eu tinha 6 alunos, tinha desde criança até senhora, assim, sabe? Não era um.
Nossa, cara.
Naquele dia, assim, sabe quando. Imagina um filme, assim, cara, vê uma luz e você descobre por que você pisou na terra.
Como assim? Não entendi.
Caraca, sabe?
Caraca, cara.
Sabe esse lance de missão mesmo?
Claro, claro. É um raio te atingiu e...
Isso, cara. Foi naquela hora. Veio um negócio, falei, cara, é isso. Acabou. É isso. Nossa. Não quero mais saber, vou fazer isso. Em 2002 eu decidi que eu queria ter uma escola. Aí esse virou o foco, assim, o sonho principal, sabe? Trabalhava sabendo do meu objetivo lá na frente, entendeu?
Claro, claro. Antes era uma raiva porque você ainda não tinha achado uma maneira de externalizar aquela paixão que você tinha, né? E sim, aí depois que você encontrou, aí beleza, agora você suportava porque sabia que tinha um objetivo.
É, exatamente. Eu acho que suportava era a palavra, cara. E eu suportava com vontade. Eu falava, não, vou fazer o meu melhor aqui porque o resultado daqui vai me ajudar lá na frente. Era esse tipo de coisa.
Deixa eu aproveitar só pra fazer um parênteses. Você que tá ouvindo agora a nossa conversa aqui no Supercast, você já se sentiu assim alguma vez? Tem que ter um emprego, tem que ter fazer alguma coisa que você só faz aquilo porque você suporta e algumas vezes você nem suporta aquilo? Isso é um típico acontecimento da pessoa que ainda não encontrou a missão da vida dela ou encontrou e não tá podendo viver isso, né? E isso mata. Isso mata. Mesmo em vida, isso mata. Ó, observa o tom de voz do Ivan contando a história dele quando ele encontrou a missão, como tudo tá mudando, né? Só um parênteses. Pode continuar, Ivan.
É, cara, é muito louco isso. Então, o William Wallace fala isso no Coração Valente, né? Que todo homem morre, mas nem todo homem vive, né?
We'll die, it will be awful.
Every man dies. Not every man really lives.
Nossa, poderoso, né, cara?
É muito louco isso.
Muito louco.
Bem louco.
Continuei trabalhando em outros lugares. Fui atendente do cartão do SUS durante um tempo.
Nossa.
É, só que assim, no intervalo entre um atendente e outro, entre um atendente, não, entre um paciente lá e outro, sei lá, o nome, cliente, sei lá, é, munícipe.
Não, no caso do SUS é vítima.
Eu lhe falo isso com toda clareza.
Que horror, né, cara?
Então, entre um e outro, eu desenhava,
sim,
sabe? E durante 10 anos ficou nisso. Porque em 2012 eu consegui montar a escola.
Muitos cursos, Ivan, nesse período de 10
cara,
anos, hein?
Muito curso. Inclusive, teve outro momento de estresse, né, em casa, porque eu resolvi não fazer faculdade, não me formar.
Mãe, pega! Pega nele, depois de castigo lá dentro!
Caraca!
Eu comecei a fazer artes visuais. Só tinha uma matéria que valia a pena.
Encheção de linguiça, né, cara?
Exatamente. E aí eu falei, cara, eu vou pegar esses 4 anos que eu ia ficar pagando a faculdade aqui e vou fazer 200 cursos em 4 anos. Cursos que me interessam, entendeu?
Genial, cara. Genial. E,
é, genial assim, mas pros pais...
pros pais não é, né, cara? Cadê o diploma desses 200 cursos depois? Como é que vai provar, né, cara?
Pois é, cara. E aí, meu, já não tava acreditando muito em diploma nessa época, né? Tanto que eu não tenho nenhum, assim, eu não sei onde eles estão e tal.
Sim. Tu queria o conhecimento, tu não queria...
É, exatamente, cara. Eu lembro que foi, assim, a segunda vez aí que, pô, cara, minha mãe já tava ajoelhada com a vizinha lá, falando, ah, não dá. Agora não dá mais.
Me indica alguém aí pra eu mandar meu filho.
Não tem jeito, cara. Cara, eu fiz curso com galera da Pixar, da DreamWorks. Pô, eu fiz um curso com o diretor do Monstros S.A.
Caraca, velho.
E tinha alguns brasileiros juntos também. E os caras falavam pra mim, cara, meu sonho é trabalhar na Pixar, cara. Olha esse lugar, olha que, né, como é que é e tal. Eu falava, eu não, cara, eu quero montar uma escola. E aí os caras...
Você tá maluco, cara? Como assim?
Cara, todo mundo em volta falava isso. Sabe? Você tá louco, cara. Velho.
Não, eu não tô louco.
Perfeito. É a galera conhecer a sede do Google e falar, nossa, olha essa empresa, cara, meu sonho é trabalhar aqui dentro. E o cara fala, não, cara, eu não, eu quero montar a minha.
Pois é, exatamente. É,
não te cativava, aquele glamour todo não te cativava, Ivan.
Não era aquilo, cara, era muito legal, cara, me divertir, não sei o quê, todo mundo gente boa, mas, cara, não era aquilo. E acabou, assim, né?
Bacana, é.
Fora a vida particular, né, cara? Porque, pô, eu já namorava nessa época, já tava me preparando pra casar. Minha namorada, que hoje é minha esposa, foi muito parceira também, entendeu?
Muita diferença, né, cara?
Porque, meu, era... Enquanto todo mundo me chamava de louco, ela me pegava e falava assim, não, vai, se é isso que você quer, vamos que vamos, sabe?
Que legal, cara,
então,
que legal.
Foi um suporte absurdo, assim. Em 2012, eu peguei a grana que eu tinha juntado nessa época, daí cheguei ainda pra pedir dinheiro emprestado pro meu pai, né, cara? Ele falou, ó, não é possível, você é cara de pau demais. Mas, pô, pedi, peguei dinheiro dele, peguei dinheiro do meu irmão, peguei dinheiro do banco e montei uma escola gigante, cara.
Ai, 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 cara.
Aí, aquele negócio de louco, velho, os caras já tinham... Eu cheguei em casa, tinha uma camisa de força pendurada lá no meu... Não tinha mal o que fazer.
E montar a escola inclui o quê? Comprar as cadeiras, quadros?
Tudo, cara. Era a escola dos sonhos, assim. Que eu queria aqui em Santo André, porque não tem nada disso aqui. 3 salas, 12 computadores, 12 pranchetas de desenho, aquelas mesas digitalizadoras, sala de videogame, gibis por todo lugar, assim, biblioteca. A escola
caraca,
era linda.
Caraca, velho.
É, meu, a escola que eu queria. Eu era o cara que dava aula, que atendia telefone, que pagava as contas, que varria.
Vou chamar o quebra-galho. Severino!
Severino!
Sim, fazia tudo.
Pra resumir a história, cara, em 6 meses, tinha conseguido 8 alunos.
E a tua meta era quanto?
Tá 30, no mínimo, pra pagar o aluguel.
Nossa.
Eu tinha uma reserva pra 3 meses.
Certo. E ainda deve ter pensado, 3 meses é bastante tempo, tranquilo.
Não, pra mim, cara, eu falava, cara, olha o tamanho de Santo André, não tem escola nenhuma aqui, tá fácil.
Que loucura, né?
Acordava 5:30 da manhã pra entregar panfletos na porta das escolas. A galera pegava e jogava no chão, passava na minha frente, assim, ah, eu não gosto de desenhar, não quero isso. Só um parênteses aí, você que tá escutando aí. Todo lugar que eu passo tem alguém entregando panfleto no farol, cara, eu faço questão de abrir o vidro, pegar o panfleto, dar bom dia, agradecer, sabe? Que eu sei que o cara tá ali, cara, e um monte de gente deve ter ignorado, cara.
É, cara, é uma profissão complicada, né?
Pois é, então você que tá aí, por favor, pega os panfletos e dê bom dia pros panfleteiros, tá?
Que custa, né, cara?
Não custa nada, cara. Depois você joga fora e lava o carro.
Boa, boa.
E chegou em agosto, eu tive que entregar o imóvel, né, cara? Não tinha mais jeito. E aí a escola literalmente faliu em 6 meses, cara. Eram 10 anos, não era só a grana, entendeu? A grana que ficou de dívida foi gigante. Meu, vendi todos os equipamentos e tal, deu pra pagar uma parte, não sei o quê, mas ficou a dívida grande. O principal foi o lance do sonho de 10 anos ter virado pó em 6 meses.
É, né, cara?
Né? Mais uma vez, né, cara? O dedo na fala, tá
vendo? Eu falei!
Eu disse, pra você comprar uma gravata, pra você ir procurar um emprego.
O fulano te convidou pra fazer uma entrevista, você não foi.
É, não, já tinha me arrumado emprego em montadora de carro, tinha uma, sabe?
Caraca.
Te botar no Senai, e aí do Senai você faz um curso de torneiro mecânico, e aí de torneiro você vai montar carro lá, já tava encaminhado o meu futuro, assim.
É que na época você não se consultou com a Dilma, senão ela teria te dito pra fazer um Pronatec, cara.
Tô brincando contigo.
Pois é, exatamente. Aí ela ia falar, pô, vocês... Não precisa ter meta, né? Só você chegar nela e dobrar.
Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Boa, boa, boa. Caraca, sim, porque aí a questão das montadoras é muito forte nessa região, né, cara?
É, aqui é muito forte, cara. Aqui, meu, acho que a cada 10, 4, 5 devem trabalhar em alguma montadora ou tem alguém da família que trabalha, né? Foi bem difícil, sim. Cara, minha família me apoiou pra caramba, sabe?
Ela,
esse lance de falar que não faz isso, não sei o que, foi uma coisa mais de preocupação do que de querer me afrontar, esse tipo de coisa.
Ah, sim, na realidade, muitas vezes, quando as pessoas que nos amam nos dizem isso, é que elas não querem ver a gente passar dor, né, cara?
É, exatamente. Exatamente.
Elas querem ver o nosso melhor. Então elas estão dando o plano que pra elas funcionou pra que a gente possa seguir também, né?
Sim, sim. Mas eu acho legal dizer isso porque, assim, como eu peguei grana deles também, apesar de terem falado, eu disse, tá vendo? Eles nunca me cobraram, né? Não tenho o que reclamar deles, assim, nesse sentido. Falei, cara, não é possível que não vai dar certo esse negócio. Não é possível que eu me matei a vida inteira e poder quebrar desse jeito. Fui ler biografias. Isso é uma dica boa, hein?
Olha, num período que você tava no fundo do poço, assim.
Exatamente, que eu falei, mas não é possível que isso aconteceu comigo, isso. Porque eu li uma do cara da Natura. Tem um pedaço lá que ele diz que ele chegou em casa e não sabia se ia conseguir pagar a conta de luz de casa.
Certo.
E eu falei, ah, não é possível. Então eu tô bem pra caramba, porque a conta de luz eu tô pagando. Pô, minha esposa tá trabalhando, dá pra pagar.
Luiz, você abra.
Cara, exatamente. Comecei a ler mais, cara. Aí eu li do Steve Jobs. Aí, pô, é isso aí lendo, né, cara? E eu fui vendo. Todo mundo tinha passado por isso também. Não era um negócio só meu, entendeu?
Sim, sim.
É, e isso me deu mais força. Já aconteceu isso com os caras e eles conseguiram se levantar, eles consertaram alguma coisa. Então, se eles consertaram alguma coisa, porque tinha alguma coisa errada. Então, vamos ver o que eu fiz de errado. E foi aí que eu percebi que eu tinha me preparado demais pra ser um baita ilustrador, pra ser um baita professor de desenho, mas eu não entendia nada de empreendedorismo, cara. Eu não entendia nada de ser um empresário, entendeu?
Como transformar aquilo num negócio, né?
Exatamente. Eu não tinha a menor ideia de como administrar uma empresa, de como lidar com pessoas. Eu não tinha a menor ideia de nada disso, cara.
Nunca tinha...
Só sabia desenhar e dar aula.
Nunca tinha se envolvido com negócios antes. Em nenhuma forma.
Não, de nenhuma forma. Só como funcionário, né? Foi um divisor de águas, porque aí eu deixei de desenhar e aí eu falei, ah, eu vou estudar marketing, vou estudar empreendedorismo, vou estudar administração, vou estudar tudo esse tipo de coisa. E aí conheci o marketing digital, cara.
Como que você entrou em contato com o marketing digital?
Então, como é que foi? Isso é uma coisa legal de falar. Fiz vários cursos online também. Eu fiz alguns cursos de escolas americanas daqui do Brasil.
Legal.
E eu gostei muito do método dos caras de ensino online. Eu aprendi a desenhar, fiz vários cursos de desenho com eles de lá. E
certo.
O método era muito bom. E aí, quando eu tive que fechar a escola, eu não queria deixar os 8 alunos na mão. E aí eu peguei eles e falei, ó, é o seguinte, eu não vou conseguir mais dar aula pra vocês, né? Pô, por vários motivos, expliquei tudo. Falei, ó, a gente vai ter que fechar. Eu não quero deixar vocês na mão e eu vou dar aula pra vocês pela internet. Pode ser? Gostaram? E eu comecei a gravar aulas no método que eu tinha aprendido lá.
Ai, cara, se tivesse perguntado antes, né, cara?
E aí, eles começaram a falar pros amigos.
Ah, meu professor tá me dando aula pela internet.
Tal, mas eles estavam no meio da turma, né? Então eu falava assim, vamos deixar pra uma próxima turma. E aí eu montei uma outra turma.
Olha ali.
Só com os amigos dele por indicação. E aí eu pensei assim, falei, cara, antes eu tinha uma sala gigante lá, um sobrado com um monte de sala, pagava aluguel caro pra caramba, pra conseguir 8 alunos. E agora eu tô aqui no meu quarto, custo 0 praticamente. Tô montando turma só por indicação, que maluquice isso, né, cara?
A lógica reversa, né,
Dudu? Total, cara. E aí que eu fui procurar mais a fundo esse negócio de digital, né? Online, como é que funciona e tal. Foi assim que eu cheguei, cara. E aí eu vi que lá fora tava muito na frente isso, né? E que tinha uma galera trazendo pra cá. E aí eu mergulhei nisso. Só que, ainda assim, eu ficava com o pé atrás, que eu falava assim, cara, mas quem já tá trabalhando com isso, tá trabalhando com nicho de ganhar dinheiro, né?
Sim, sim, sim.
Era aquele lance de trabalho em casa.
É, o ganho dinheiro pra internet.
Também, tinha negócio do multinível que tava ali. Ainda tava meio confuso na minha cabeça.
Ou seja, a sua percepção é que só funcionava pra esse mercado.
Sim, sim, cara. Eu tinha quase certeza disso, né? E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nesse período mais difícil, assim, minha esposa ficou grávida.
Caramba,
foi no comecinho de 2013, na época das biografias. Ela ficou grávida. Eu falei, cara, vou ler a Bíblia agora. Só que falta.
Ai, cara, velho, que loucura, que momento, hein, cara?
É, foi louco isso. Conheci todos os nomes aí que a gente já conhece do marketing digital, que hoje estão bem no top, assim.
Legal.
E conheci o trabalho do Vitor Damasio, que ele tinha lançado um curso de guitarra.
2013.
E aí eu falei, cara, se funcionou com guitarra, vai funcionar com desenho. E aí fui atrás pra saber como é que ele tinha conseguido isso, que ele tinha estudado, o que ele tinha feito.
Você lembra de alguns conceitos, Ivan, que você aprendeu sobre marketing digital na época? Os primeiros conceitos que você teve contato, sei lá, construção de lista, página de squeeze page. Você chegou a ter contato com essa parte técnica ou não?
Eu cheguei a ter, mas eu travava meio que nas ferramentas, né?
Nas ferramentas, tá.
É. Na verdade, eu fiz um curso de marketing digital onde eu aprendi tudo isso. O meu modelo de marketing na época da escola era passar numa casa e jogar panfleto lá dentro.
Caramba!
Era a única coisa que eu fazia.
Sim, sim. A sua escola física, ela não tinha site, não tinha fanpage, não tinha nada?
Não, ela tinha, cara, mas...
Ninguém acessava.
É, exatamente.
Certo.
O jeito que eu levava as pessoas pro site era jogando panfleto dentro de casa. Spam, 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 spam. Oferta, gatilhos. Cara, esse tipo de coisa explodiu minha cabeça. Explodiu.
Uau, legal.
Depois que eu aprendi tudo isso, eu não fiquei mais frustrado com a falência. Porque se eu não tivesse falido, eu não teria tido contato com isso. Eu tava até hoje jogando panfleto nas casas, entendeu?
Sensacional. Percebeu que na realidade fez parte do processo pra você
chegar nesse processo. Foi minha universidade, cara.
Que legal.
Eu gastei uma grana pra aprender, entendeu? Na prática.
Talvez a pior coisa que poderia ter acontecido é a escola ter dado certo ou meio certo.
Sim, cara, olha que maluco isso, é verdade.
Você ia estar lá na correria até hoje, né, cara?
Ia estar até hoje, cara. Maluco e talvez sem desenhar.
Com 30 alunos, talvez com 60 alunos, achando que era o máximo ter 60 alunos.
Sim, sim, pagando as contas e feliz pra caramba. Feliz não, né, mas sei lá.
É, até porque quando a gente não conhece algo melhor, o ser humano se adapta, né, cara, a qualquer situação.
Exatamente.
Mas não teria nem de perto o alcance e o número de vidas que você toca hoje, né, Ivan?
Aí que você tocou no ponto, cara. Depois que eu descobri tudo isso, eu percebi que aquele sentimento que eu tive lá quando eu dei minha primeira aula, sabe?
Sim, sim.
Podia acontecer todo dia, velho.
Nossa, que legal.
Sacou? Cara. Porque uma coisa é você montar uma turma com 8 alunos, beleza? Mas outra coisa, cara, é você ter 2 mil alunos, que nem eu tenho agora, entendeu? É você falar num vídeo e atingir 20 mil pessoas. É você colocar um post e atingir 90 mil pessoas, entendeu?
Uau, cara.
É. Isso aí é maluco, cara. É receber um e-mail de Moçambique agradecendo por eu ter mudado a vida de alguém que, pô, achava que não podia desenhar e aprendeu a desenhar e agora tá feliz todo dia.
Nossa, cara, que legal. Sabe? Sensacional. Sensacional. E você tem essa pegada, né, Ivan, no seu curso de não somente ênfase técnica, né, mas de ensinar esses gargalos que você teve, de se vender, de preço e tudo
mais. Sim, cara, né? Sim, sim, exatamente. O fato de eu gostar tanto de ensinar, pra mim não é um produto, né?
Sim.
Eu compartilho tudo que eu sei mesmo, cara, eu não escondo nada, não. Eu quero dar um atalho pra essa galera, eu não quero que essa galera passe pelo que eu passei, entendeu?
Ótimo.
Mais ou menos isso. Então, o grande diferencial, assim, desses cursos que eu faço, das palestras, agora eu tô dando muita palestra também, né? Em faculdade e tal. E muito louco isso, eu dar palestra em faculdade, né?
Demais, né, cara?
Aí eu olho pro meu pai e falo, não disse?
Muito bom, muito bom.
É, e aí eu falo exatamente isso, cara, que o grande diferencial é que se você quer viver de desenho, não adianta você saber só desenhar, né? Tem todo um lado empreendedor por trás, e eu passo muito isso nos vídeos, nos cursos, e é o grande diferencial, é isso que transforma a galera, assim.
E o bacana disso, aplica em todas as áreas, né? Se você gosta muito de cozinhar, não basta só saber cozinhar. Se você gosta muito de lidar com crianças, não basta só cuidar da parte pedagógica, né? Qualquer área da vida, se você quer realmente passar para um outro nível e sair da grande manada, sair da média, sair do ramo aonde existe um teto salarial, um piso da categoria. Cara, eu escuto essas palavras, chega a me criar umas bolotas de coceira nos braços.
Pois é, esses dias eu escutei uma que faz tempo que eu não escutava, que era banco de horas.
Nossa, cara. Pô,
cara, essa semana eu não posso, mas semana que vem eu acho que eu vou poder, porque eu tenho um banco de horas aí, eu vou pegar lá umas folguinhas.
Cara, se você se vender por tão barato, né, Ivan? A gente tava conversando sobre isso no evento ontem à noite, tava conversando com um rapaz, o pai dele era empreendedor, e ele contou que o pai dele recusou uma proposta pra ser executivo numa empresa e ganhar 55 mil reais por mês.
E aí ele falou, meu pai é louco.
Não, é, todo mundo, né, cara? Todo mundo falou. O pai dele falou pra ele assim, 55 mil reais é muito barato, é muito pouco dinheiro pra eu vender a minha vida.
É, cara, perfeito, cara.
Porque quanto melhor o emprego paga você, cara, mais você vai se dedicar, mais você vai ter que se envolver, menos tempo você vai ter com os filhos, menos tempo você vai ter pra fazer o que você ama, né? E muitas vezes esse emprego não é o que você ama. Pode ter sido uma paixão, talvez temporária, uma coisa que você gostou, mas depois descobriu que não era aquilo e tal. Uhum. E o brabo é que daí você cria um estilo de vida, né, Ivan? Compra um carro, financia a casa, põe os filhos numa escola de idiomas e tal e tal. E aí depois você começa, não consegue baixar o estilo de vida. Tem medo de baixar, né, o padrão de vida.
Não, e aí, como é que você aproveita isso também, né, cara? Ah, é isso que é o lance, cara.
Não aproveita. Aí você escuta o pai que fala pro filho, mas eu te dei tudo do melhor, aonde que eu errei, né? Mas o filho não teve contato com o pai. O pai tava sempre trabalhando pra bancar tudo aquilo.
Nesse período que minha esposa tava grávida, eu pensei em desistir várias vezes, né? Porque, pô, toda vez eu falava, e agora, né, cara? Agora ferrou. Ela tinha uma vida tranquila com os pais, eu tirei ela pra casar comigo e eu não ia conseguir nem dar a vida que ela tinha com os pais, entendeu?
Puxa vida.
Tudo isso passava pela minha cabeça. Uma das coisas que me fez continuar, falar assim, ó, beleza, eu não vou passar fome, certo? Eu vou conseguir um emprego. Se nada der certo, eu vou conseguir um emprego, vou trabalhar de terno e gravata, enfim, alguma coisa eu vou fazer. Só que eu corro o risco de sair de casa com a minha filha dormindo e de voltar pra casa com ela dormindo também.
Olha só, cara.
Entendeu?
Como são as coisas, né, Ivan? Ou seja, o fato dela ficar grávida te ajudou a colocar as coisas em perspectiva de uma maneira que talvez você não olharia, né?
Total, total, cara.
Que sensacional isso, cara.
É, uma coisa que no primeiro momento foi um choque de falar assim, cara, não era pra ficar grávida agora, sabe?
Uhum.
E da gente pensar mesmo nisso, falar assim, cara, por que agora, entendeu? Depois caiu essa ficha, assim, sabe?
Que sensacional.
Eu falei, cara, beleza, o dinheiro eu vou conseguir. Elas não vão passar fome. Eu vou me matar pra ganhar dinheiro. Só que o tempo valia muito mais, cara.
Que demais, cara. Que demais. Você tá falando e eu fico pensando, Ivan, a Paula Abreu fala muito isso, o Bruno Gimenez fala muito isso, de que o universo, ele é muito sábio, né? Tem determinada coisa acontecendo na sua vida, ela não tá por acaso. Ela tá acontecendo porque você tem que aprender alguma coisa com aquilo, né?
Sim.
E o momento que você para pra analisar e ver como é que você pode transformar aquilo numa vantagem, ou qual lição o universo quer ensinar pra você, as coisas, nossa, ganham uma nova perspectiva, você vê novas possibilidades que não tava vendo antes e tal. E aí, grande parte das vezes, você olha pra trás e é grato por aquilo que aconteceu. Que agora você entende, né, cara? Puxa vida.
É ver o copo meio cheio sempre. Foi no chá de bebê dela que eu fui apresentado pro marketing digital. Que veio um amigo meu que eu não vi há muitos anos. Falei, cara, tô desistindo. E aí ele falou, cara, tem uma galera que tá fazendo um barulho no marketing online, queria te apresentar. E aí ele me mandou vários links. E aí, a partir desses links, foi que eu cheguei no Vitor, por exemplo. Que eu cheguei, pô, Érico Rocha, Conrado, que eu cheguei nesses caras, entendeu?
Máximo, cara, que máximo.
Tem jeito, cara, foi por causa dela. Eu falo isso pra todo mundo.
É, o universo é sábio, cara. Quando é que você começou a ganhar dinheiro com isso, cara? Qual que foi o ponto de virada?
Cara, eu fiz o curso do Érico, né?
De forma de lançamento.
Forma de lançamento, exatamente. Legal. O engraçado foi assim, ó. É que eu coloquei todo o limite do meu cartão de crédito nesse curso.
Conta, cara, conta essa história, por favor.
Então, eu coloquei o limite do cartão e era a única coisa que a gente tinha. E aí eu cheguei pra minha esposa e falei pra ela, falei, ó, tem uma boa e uma má notícia pra te dar aí. Aí ela falou, qual é a boa? Aí eu falei, cara, eu achei um curso que vai mudar a nossa vida. E eu paguei 500 reais no curso. E não foi 500, né, cara? Foi muito mais caro. E ela falou assim, essa é a boa, tá maluco, se isso aí é boa notícia, imagina ruim, cara, a gente não tem grana, você vai gastar 500 pau num curso online ainda. E ela já tava grávida, cara, já tava saindo da barriga assim, a Isabela. Falei, meu, e agora, se eu falar, explode, cara. Eu falei, ó, notícia ruim é que clonaram o nosso cartão e a gente vai ficar 40 dias sem usar. É, foi a primeira vez que eu tive que mentir com medo de ter um, dela ter um parto.
Não, cara, não. Foi pro bem dela, cara.
Foi pro bem dela e da Isabela, exatamente.
Exatamente. Sim, era uma medida quase desesperada, né, cara?
Apesar de sim, não foi uma loucura. Eu vi uma oportunidade ali, entendeu?
Legal.
E aí, cara, eu peguei esses 40 dias pra aplicar tudo que foi passado no curso. Então, meu, virava noite, cara, virava madrugada pra poder aplicar. E quando a fatura do cartão chegou, eu já tinha ganhado o dobro. Eu lancei um curso de desenho e em 40 dias eu já tinha paguei a fatura e contei a verdade.
Você já tinha lista nessa época?
Nada, não tinha nada.
Você fez o quê? O lançamento de semente?
É, foi o semente que eu fiz, mas eu fiz ele nos primeiros 15 dias, né?
Certo.
E aí eu vi que deu certo, mas putz, ganhei muito pouquinho, porque eu não tinha investido nada em tráfego, nada disso, assim.
Sim.
Era
sim.
Muito pouco. E aí eu falei, cara, eu peguei os próximos 15 dias e fiz outro, entendeu? E aí
mudou,
eu fui fazendo de 15 em 15 dias e aí ele virou um perpétuo. Hoje ele é o curso que tá no modo perpétuo.
Caraca, cara, que legal.
E assim, ó, só pra dar um exemplo, assim, eu tô na 11ª versão desse curso, da oferta do curso, né? O curso já tá pronto faz tempo.
Tá, perfeito.
Mas eu fui refazendo a oferta desse curso 11 vezes até chegar no nível que tá agora, ainda acho que tem que fazer mais.
Agora a gente tá entrando num outro que é, no começo, você investiu na criação da escola, compra de material, compra de equipamento, tudo pra depois vender.
Uhum.
E agora você inverteu, né, Ivan? Você tá falando com o seu público, identificando o que eles querem, o que eles precisam e tal, e você vai modificando o produto e a oferta, né?
Exatamente, ao contrário.
O fato de você ser o professor e de você ter contato direto com os alunos te ajuda nessa parte de entender o que eles querem?
Cara, me ajuda muito, e não só como professor, né? Mas com o conteúdo gratuito, né? Pra mim, esse é o mais legal. É o conteúdo gratuito.
Boa,
primeiro que eu voltei
boa.
A desenhar, sabe? Que é uma coisa que, meu, eu tava sentindo muita falta nessa época.
Sim.
Doía não poder desenhar, que era a coisa que eu mais gostava de fazer, né? E agora eu desenho todo dia, né, cara? Porque eu gravo um vídeo de desenho, ou pros alunos, ou pra quem não é aluno. Periscope agora também, cara. Tô fazendo um vídeo por dia no Periscope, tô mó
mal, cara. Se você quiser acompanhar, a gente vai colocar aqui na descrição do post aqui que você tá ouvindo o podcast. Vai ter os contatos de informação, tem o link do Periscope também, do Ivan ali. Eu já assisti umas periscopadas suas já, Ivan.
Então, cara, eu
bem
tô
legal.
Fazendo direto. O curso, assim, o curso é importante, óbvio, né? O conteúdo do curso é transformador, mas chega uma época que ele começa a ficar redondo mesmo. Por quê? Por causa do conteúdo gratuito. É uma coisa que muita gente não faz também, né? É achar que o produto tá pronto e é daquele jeito e acabou. E, meu, eu refiz o meu, como eu disse, tô na 11ª versão dele, por conta dos conteúdos grátis, porque eu boto um vídeo no YouTube e eu vejo o feedback de todo mundo, sabe? Eu pego, sei lá, 20 minutos por dia pra responder comentários da galera que fica lá nos vídeos do YouTube, nos posts do Facebook, nos posts do meu site. Então,
legal.
Eu sei o que essa galera quer. Tem um quadro muito bacana no meu YouTube que chama Fala Que Eu Ilustro. É, toda quarta-feira, que é uma pergunta que eu pego o nome da pessoa e falo, ó, fulano tá perguntando aqui isso, e eu vou lá e respondo essa pergunta. Então, essas objeções vão entrando no meu banco de dados, entendeu?
Perfeito, cara.
E isso vira produto.
Ah, dali você tira ideias de produtos, ideias...
Não, ideias de produtos, mais ideias pra melhorar o meu, né?
E hoje você tem só um produto então, Ivan, nesse momento.
Então, eu tenho esse curso perpétuo, né? Que é um curso de desenho básico.
Tá.
Eu tenho dois cursos mais avançados, mas que é isso que eu faço lançamentos periódicos. Assim, eu só lanço uma vez por ano, na verdade. São turmas mais
abre
avançadas.
Abre a turma, fecha a turma e pronto.
Isso, exatamente.
Legal. E tem o curso perpétuo. O curso perpétuo, ele é mais básico, né?
Ele é o básico de tudo. O curso, ele é pra quem quer aprender a desenhar do zero, assim. É nesse curso que eu mostro que é possível aprender mesmo sem ter o dom, entendeu?
Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Ivan. Você gosta, mas ele acha que não tem o dom. Tem alguma dica que tu possa dar pra ele desenvolver mais isso? Como é que é a tua visão com relação a não tenho o dom, mas posso ficar bom?
Uma dádiva dos ninjas.
Cara, essa é a maior pergunta que eu escuto, assim, em todo lugar. Ah, essa história, sabe? Ah, você consegue fazer isso porque você tem o dom, eu não tenho. E, cara, eu acredito na dedicação. Eu tive muito exemplo disso, né? Eu acho assim, ó, até existe uma
dádiva dos ninjas.
Predisposição, principalmente quando você é muito mais estimulado quando é criança. Então, assim, eu tive alunos, por exemplo, da mesma idade, assim, sei lá, 15, 16 anos, que a gente via que ele tinha uma facilidade maior, talvez por ser estimulado mais quando era mais criança.
Certo.
E uma menina que não tinha. Dava pra ver que ela não tinha noção nenhuma, assim, sabe? Só que desenho é repetição. A gente aprende a desenhar repetindo, cara. A gente tem que treinar a nossa mão pra fazer o que o cérebro manda, entendeu? Então é uma soma de duas coisas. A primeira são as referências e a informação que a gente tem.
Perfeito.
Você já sabe, você assimilou a ideia, você assimilou o conceito, agora você tem que pôr no papel. E pra sua mão responder seu cérebro, você tem que treinar ela. Como é dirigir, como é andar de bicicleta, como é nadar. O menino, por exemplo, ele fazia 3-4 exercícios e já tava bem bacana na quarta repetição dele.
Certo.
A menina tinha que fazer 30, só que a 30ª dela tava muito melhor do que a quarta daquele menino, entendeu?
Ah, olha só, cara, que legal.
Cara, é dedicação. Até bati um papo com o Murilo Murilo Gun um tempo atrás. Tá até gravado no YouTube lá. Sabe quem é, né? O Murilo Gun?
Claro, claro, com certeza.
É, então. E a gente tava trocando uma ideia, a gente tem aquele exemplo do Oscar, né, cara? Que a galera chama o Oscar de mão santa.
Sim.
Oscar Schmidt, do basquete lá, a galera chama ele de mão santa. Só que o cara passou 30 anos, depois do treino, todo mundo ia embora, ele pegava e arremessava 1000 bolas na cesta. Caralho. E aí vem alguém e fala assim, ah, mão santa. O cara
nasceu sabendo. E isso a gente pode aplicar pra qualquer área da vida, né?
Qualquer área, qualquer área, cara.
Você já leu o livro O Outliers, do Michael Gladwell? Já ouviu
Não.
falar? Fora de série. Fim. Faz um estudo com os Beatles, com Bill Gates, com todos os caras que são excelentes nas suas áreas, assim, em 30 áreas diferentes. Uhum. E ele mostra que todos eles tiveram pelo menos 10 mil horas de prática em cada área.
Cara, que legal. Depois você me manda esse link aí.
Mando, cara, mando. Fantástico. Tudo que o Michael Gladwell faz e produz é sensacional, os livros dele.
Pô, me manda, depois
e,
quero ver.
E esse ele fala de tudo, cara. Ele fala, no caso dos Beatles, tocavam num festival de música em Hamburgo, gratuito, que eles tocavam 10, 12 horas, cara, sem parar. Parar pra comer alguma coisinha.
Pois é. Continuava.
Isso, tudo muito antes deles explodirem como banda, sabe? Cara, os Beatles hoje é influência, sei lá, 70, 80 anos depois. Não é 80 anos, mas muito tempo depois. Ainda é influência, cara, de que você escuta a música e fala, cara, como é que eles pensaram nesse arranjo, né, cara?
Exatamente,
como
exatamente.
É um troço é fantástico. Mas aí você vê hoje muito músico tocando na televisão, tocando no rádio, que o cara tem 500 horas de prática.
Sim.
Não é nem perto. Então, realmente, pra você atingir a maestria, tem que baixar a cabeça. É trabalho duro, né, cara? O segredo, no fundo, é trabalho duro.
É, a história do Thomas Edison lá, né, cara? É, sucesso é 10% de talento e 90% de suor.
Ah, é. E a parte do suor que a galera não quer pagar.
É, exatamente.
Querem comprar a bala de prata, né? Então não adianta. Tem que correr atrás.
É, pode até conseguir alguma coisa, mas não dura, cara.
É.
Pode até, o cara, beleza, sei lá, ganhou na loteria, vai montar um negócio, falando de empreendedorismo, né?
Sim.
Vai montar, mas, meu, corre sérios riscos aí, né?
Montou o consultório, o pai deu o consultório pro cara.
Isso, então.
E às vezes o cara ganhou um consultório, mas ele passou o processo que o Ivan passou e que tantos de nós passamos, né, cara? Que é se esmerar na parte técnica e não saber nada da parte de negócio, né, cara?
Pois é.
Aí não adianta, aí é complicado. Ivan, eu queria aproveitar pra gente finalizar só mais algumas outras perguntinhas. Por exemplo, cara, tu tem muito conteúdo no YouTube e tu deve receber bastante tráfego, né, do YouTube.
Sim.
Quais são as suas principais fontes de tráfego no teu negócio hoje?
Eu era um cara que tinha cursos e pra promover os cursos eu colocava conteúdos gratuitos, né?
Certo.
Agora, eu sou um produtor de conteúdo que por um acaso tem o curso.
Porque a sua quantidade de conteúdo gratuito é muito maior que a quantidade de conteúdo do curso.
Sim, sim. E é por causa dela que eu monto os cursos, entendeu?
Que legal,
como cara. Eu te falei, é através desses conteúdos que não só eu atraio novos clientes, né? Como eu consigo pensar no meu negócio de uma maneira que atenda mais gente. E, cara, as fontes principais hoje são YouTube e redes sociais, cara. Facebook e eu levo todo mundo pro meu site, na verdade, né?
Bacana.
200 horas de vídeos e tutoriais e dicas e... Às vezes eu pego produções da Pixar, da Disney, faço uma resenha, coloco os making of. Eu tô batalhando, trabalhando muito, assim.
Entrega o que você sabe que a sua galera quer e gosta, né?
E é uma coisa que eu gosto também. Então é uma coisa que eu quero ter catalogado pra mim, assim,
que
pra
legal,
poder ver depois.
Véio. Você compra tráfego pago também, Ivan, não?
Compro, cara. Eu uso bastante. Tive um problema com o Facebook há pouquíssimo tempo atrás aí, bloquearam as contas, mas isso aí não... Pra quem quebrou a escola inteira, bloquear as contas não é nada, né? Eu não sei pra quem eu falei, cara. Esses dias aí, quando aconteceu, eu contei pra alguém isso. Falei, cara, fui ver o Facebook e tinham bloqueado minha conta. Aí o cara falou pra mim assim, ai, cara, e agora? Acabou. Tipo, virou um velório o negócio. Eu falei, que é isso, cara? Foi só a continha, relaxa. Tem Google, tem YouTube, tem um monte de coisa aí, calma.
O cara ficou mais esperado que você.
É, cara, tinha sido o fim do mundo, assim.
Ah, não,
sabe? Cara. Mas foi bom também, por quê? Porque eu tava muito focado só em Facebook, agora eu tô estudando outras fontes de tráfego. Então tem Media Buying, tem aquelas redes de display. Boa. Tem um monte de coisa, cara. Tem tráfego infinito aí.
Tem um mundo fora do Facebook, né?
Tem cara? Muita coisa, exatamente.
Bem legal. O Vitão fala isso sempre, né, cara? Tem dois tipos de pessoas no mundo. Quem já teve a conta bloqueada no Facebook e quem vai ter.
É, não tem jeito, cara.
Então você entrou na estatística, que bom, cara. Cara, tem alguma dica pra alguém que quer produzir conteúdo gratuito pra poder aplicar essa mesma estratégia que você aplica? Que dica você daria?
Cara, a dica que eu dou e é uma dica meio polêmica, porque já conversei com várias pessoas que não concordam muito com isso, outras que concordam muito, não sei nem qual é a sua opinião sobre isso, mas a minha dica é que você entregue o máximo possível.
O que tem de melhor.
Tem de melhor, assim, a nata do negócio. Não, assim, entregar metade pro cara comprar depois, entendeu?
Perfeito.
Eu sei que tá sendo polêmico isso, cara. Eu sei que não é... Ninguém precisa concordar também. também, sabe? É o que eu faço. Eu faço de uma maneira tão espontânea e tão completa. Quando eu ensino alguém a desenhar, eu não deixo os pulos do gato pra dentro do curso. Eu ensino ali mesmo, entendeu?
Perfeito, perfeito.
E aquilo faz, cara, aquilo gera o lance da reciprocidade, assim, cara. Da pessoa falar assim, cara, se o cara tá me dando isso de graça, imagina se eu comprar o curso, não, entendeu? Então causa um efeito ainda maior do que se eu entregar só metade e falasse o resto tá no curso.
E não é a minha opinião, mas eu vou fazer uma pergunta porque muita gente deve estar se perguntando isso nesse momento. Se ele entregar o que é melhor, o que ele vai vender? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu vou vender o que é melhor ainda. Não, vou te dar um exemplo. O curso em si, falando de infoproduto no ramo de ensino de qualquer coisa, certo, né? Principalmente quando você cria uma autoridade no seu mercado, quando você se posiciona, a pessoa não faz o curso pela informação, cara. Ela faz o curso pela transformação. E quem causa a transformação não é a informação, é a pessoa. Eles não querem fazer o curso de desenho, eles querem fazer o curso com o Ivan. Eu não sei se deu pra entender. Claro. Eu não quero que isso pareça uma coisa prepotente, assim.
Eles não
estão
comprando o curso, eles estão comprando o Ivan.
Mais ou menos. Não só comprando o fato de eu estar falando com eles, mas a maneira como eu empacoto o negócio.
Se a você tua receita, o teu tempero.
Sim, cara. E assim, ó, se você entrar no meu canal do YouTube hoje, você vai ver lá, sei lá quantos vídeos tem, já deve ter mais de 100.
Mais de 8 mil?
Vai ter, o meu curso tá completo lá, praticamente. Não são as mesmas aulas, não é a aula do curso que eu boto no YouTube, nada a ver. É, são pedaços que estão lá, jogados, só que eles não estão organizados de uma maneira que a pessoa aprenda.
Certo.
Deu pra entender? Eu acho
Ou
que
seja,
é mais...
Ou seja, se o cara não tem um real...
Pobreza pega.
Ele tá lá usando a internet do restaurante Wi-Fi de graça.
Pega como sarna.
Ele não tem nenhum real pra investir no curso.
Pega. Entra pela pele, pela respiração.
Mas ele quer fazer, ele vai aprender. Ele pega o conteúdo gratuito e rala. Ele tem que dedicar o tempo, né? Mas
ele vai aprender, prática, ele vai aprender. Só que fazendo o curso comigo, ele tá empacotado de uma maneira que a pessoa aprende. Ele tá na ordem certa, ele tem... as aulas são mais didáticas, porque tá dentro de um curso, não é pra um público geral. Apesar de eu falar a mesma coisa, de eu entregar o mesmo conteúdo, o jeito de falar com um aluno é diferente do jeito de falar com uma pessoa que não tá ali pra aprender, né?
Ah, sim.
Tem esses tipos de coisas, assim. Não é só aprender. Como aprender, com quem aprender, como todo esse conteúdo tá empacotado. Isso faz uma baita diferença. É isso que faz um curso ser melhor que o outro, diferente do outro.
É, o que eu sempre digo há muitos anos em palestra e pros alunos, quando eles encontram um nicho que eles querem atuar e já tem outras pessoas atuando, 80% das pessoas desiste. E eles falam, puxa, eu não posso fazer porque já tem. Cara, mas os melhores nichos são os que já tem alguém fazendo, porque já existe um mercado comprovado, validado.
Exatamente,
ali dentro,
já
né?
Tá validado,
é. Mas o que você tem que fazer é achar o seu tempero. Por exemplo, quero abrir um restaurante de comida italiana e já tem 5 restaurantes italianos na minha cidade. Cara, o que eu preciso fazer é achar um tempero diferente pra minha comida. E a galera vai lá comer contigo por causa do seu tempero, além da experiência do restaurante. Tem uma série de fatores que dá pra diferenciar, né, Ivan? Que no curso online, cara, também, né?
Sim, ó, todo mundo que tá ouvindo agora tem algum lugar que prefere comer do que o outro. Quando você pede pizza, quantas pizzarias tem no bairro? Você pede pizza sempre da mesma.
É, e geralmente o mesmo sabor.
Exatamente. É. Por quê? Porque, cara, é aquela pizza e acabou. Um desenho é a mesma coisa. Você entrar no YouTube aí, você vai ver cursos prontos, sabe?
Cara, tava te comentando em off ali, antes da gente começar, sobre o evento de ontem. E a gente saiu pra jantar com o Conrado Adolfo e ele falou uma coisa que eu acho que se enquadra bem nisso que a gente tá falando agora, cara. Se você tá vendendo um produto onde você colocou todo o seu conhecimento ali, tá errado. É sinal que você parou de estudar e você parou de aprender. Porque o certo quando você cria um produto é você colocar o melhor do seu conhecimento, mas não é todo o seu conhecimento.
É, exatamente.
Todos os dias você tá aprendendo coisas, daqui um mês, dois, três meses, você pode criar uma outra coisa, porque o seu conhecimento aumentou.
Sim.
O certo é sempre você vender 10, 15, 30% do seu conhecimento, mas que pra pessoa que tá comprando, já é muito mais do que o suficiente do que ela precisa pro objetivo dela, né, cara?
É claro, você tem que ter um lance didático também. Eu tô falando aqui de entregar tudo que eu sei.
Não, mas é impossível, assunto, né, Ivan?
Entendeu?
Você com 15 anos de
sim,
mercado,
sim,
como
então,
é que vai exatamente. Entregar tudo? É impossível, né, cara?
Exatamente. Tudo que eu sei é daquele assunto. Vamos falar de desenho realista, por exemplo.
Daquela técnica.
Aquela técnica específica. Então
Show.
Eu não escondo aquela técnica.
Show.
Mas é óbvio que dentro de um curso, além de estar tudo organizado, ele vai ter os complementos, vai ter aquela coisa toda.
Muito legal, muito legal. É. Pra gente encerrar, Ivan, tem alguma história bacana, cara, de alunos seus que se transformaram, conseguiram viver de arte por causa do seu curso?
Cara, já tem alguns. Tem um negócio que eu fiz que é o over delivery, né? Eu tenho uma carreira, né, de ilustrador bem estabelecida, assim, durante esses anos todos, eu trabalhei pra muito lugar. Grandes clientes, trabalhei em projetos pra Disney Channel, Samsung, P&G, enfim, várias empresas grandes eu trabalhei como ilustrador, né, fazendo fazendo freela. Até hoje eu recebo vários pedidos de clientes, só que eu não faço mais, entendeu? E aí o que, que eu fiz? Passei eles pros meus alunos, sacou? Então eu peguei.
Ah, legal, legal.
É, sim. E assim, foi win-win, uma coisa, né, cara? Não foi pensado isso, mas assim, o meu curso high-end, né? O curso de ilustração digital. Então é um curso que eu preparo um cara que já desenha pra ser um ilustrador profissional.
Legal.
Né? E aí tem um módulo que fala só de empreendedorismo. Na hora da venda do curso ali, eu não falo, ah, você vai ter também a oportunidade de trabalhar com os meus clientes. Nada disso. Aparece e eu passo. Tem aluno que já, sei lá, ganhou trabalho que pagava 5 vezes o valor do curso com um cliente que eu passei, entendeu?
Caraca.
Então, assim, já tem aluno vivendo disso. Tem uma menina que já tá trabalhando com ilustração infantil.
Sensacional.
Tem um aluno que montou uma estamparia, me mandou uma camiseta até dele e, pô, agradeceu pra caramba. Isso aí não tem preço, cara.
Não tem, né, cara?
E assim, a gente tem vários depoimentos em vídeo, né? E a gente vê no olho da pessoa, assim, cara, que ela tava num estado que não tava rolando. Pô, por causa de uma coisinha que eu fiz ali, sabe? É, mudou tudo, né?
Sensacional. Gente, o papo tá muito bom. Espero que vocês tenham conseguido ter uma série de insights e de cliques aí durante esse papo que a gente teve com o Ivan hoje, que é um exemplo, realmente, um cara que teve num momento muito difícil e não desistiu, continuou nadando e conseguiu sair daquela maré reversa. E hoje é uma das referências na área de desenho no Brasil. Tá mudando várias e várias vidas. Tá ganhando muito bem e tá fazendo o que ama, né, gente? Isso sim é viver.
Pois é, eu costumo falar isso. Sucesso é ser pago pra fazer uma coisa que você faria de graça.
Muito bom. Legal, cara. Se você gostou, como a gente combina sempre no final de todo o Supercast, envia esse link pra uma pessoa que você sabe que precisa ouvir a mensagem que o Ivan compartilhou com a gente hoje. Encaminha o link ou marca ele nos comentários e tal, pra que ele possa também se inspirar com essa história bacana do Ivan. E se você tem alguma dúvida, comentário, depoimento ou reclamação, qualquer coisa, a seção de comentários tá aqui ao seu serviço, final da página, e a gente vai responder rapidinho pra você. Se precisar falar com o Ivan também, as informações de contato dele estão aqui na página. Ivan, a galera que quiser comprar o teu curso, cara, ele tem um sonho de ser um artista, ele quer poder ganhar bem sendo um artista.
Ele chama Aprenda a Desenhar do Zero, né? Esse é o nome do curso e ele é justamente pra isso, assim, pra colocar aquelas pessoas que sempre gostaram de desenhar, não só pra quem quer viver de desenho, não, mas pra quem quer desenhar, sabe? Tem muita gente que desenha como um hobby. O curso tá mudando a vida dessas pessoas também, porque eu mostro que é possível aprender a desenhar mesmo sem ter feito nem aqueles bonecos de palito, sabe? E dentro do curso eu mostro como desenhar desde objetos simples. Aí tem as técnicas fundamentais de luz e sombra, anatomia. Então você vai aprender a desenhar retrato, corpo humano, animal. O curso é bem completo, assim. Você vai ter uma base bem sólida pra poder, se você quiser viver de desenho, pra poder estudar cursos mais avançados, quiser ter isso como um hobby, pra poder desenhar com os filhos e pra poder se divertir também, vai aprender coisa pra caramba. Eu costumo dizer que é muito melhor fazer, pintar seu próprio desenho do que comprar esses livros de pintura aí, pô. Então é melhor aprender a desenhar.
Olha aí,
e pintar, cara, o próprio desenho, cara. Monster
Kill. Ivan, a galera quiser comprar seu curso, vai pra onde, então?
Cara, é só entrar aí no site paroaltoavante.com.br /Ivan e você vai botar o link aqui também, né?
Vai ter na descrição também.
Então, beleza, mas é esse aí.
Entra, clica no link, vai cair numa página especial lá do Ivan pra você conhecer o curso dele, poder ter acesso a esse curso que tá mudando a vida de tantas pessoas através do desenho.
Maravilha. You don't need no friends. Get back your faith again.
You have the power to believe. Ivan, tem uma música especial que você quer pedir pra galera que tá ouvindo aí no fundo?
Cara, tem uma música que fez muito parte desse momento difícil aí, momento da virada, e foi a música que eu usei na, sabe, na retrospectiva do aniversário de 1 ano da minha filha.
Uau!
É uma música que eu ouvi durante esse 1 ano inteiro dela, cara, que é uma música da Manda Live, e a música chama Heaven. Sabe qual é?
Não conheço, mas a gente, cara, já tá ouvindo agora no fundo aí.
Então, cara, essa música é demais. O refrão dela diz que é: eu não preciso que ninguém me fale que existe o paraíso. Eu olho pra minha filha e eu acredito, sabe?
Ah, cara, aí é gol de baixo, mano. Aí é gol de baixo, cara. Sensacional, cara.
É,
sensacional.
Essa música é demais.
Ok, e uma frase pra galera encerrar e ficar pensando durante o dia?
Cara, vai na clichêzona do Walt Disney, que é aquela basicona de sempre. Se você pode sonhar, você pode fazer.
O Walt Disney não tem como ir errado, né?
Meu estúdio aqui tem um monte de desenho dele pendurado aqui.
Ele, cara, é uma referência pra você, cara?
Total, total. Ele e a galera que trabalhou com ele ali, né? São os criadores de personagem dele. Eu tenho um monte de boneco, um monte de livro, um monte de desenho pendurado na parede.
Legal. Gente, esse foi o Ivan Querino aqui no Supercast. Espero que você tenha gostado e a gente se fala no próximo. Um grande abraço. Obrigadão, Ivan.
Valeu, valeu, galera. Ó, ao infinito e além e pro alto e avante. Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Falou, tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.